98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Djalma Neto, doutor Dudu, da cidade de Antônio Gonçalves. Prefeito, boa tarde. Já de início, eu queria começar falando com o senhor a respeito desse assunto, que infelizmente todas as entrevistas com prefeitos ou gestores de determinadas pastas, no seu caso, prefeito do município de Antônio Gonçalves, nós precisamos começar falando sobre esse assunto. Informações, números, dados e, é claro, também as medidas que estão sendo adotadas no município de Antônio Gonçalves de combate à Covid-19, ao novo coronavírus. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos os ouvintes da 98, em especial a toda a população de Antônio Gonçalves. E agradecer aqui a vocês, mais uma vez, por essa oportunidade de poder estar falando com a Rádio 98 e toda a equipe, levando ao conhecimento de toda a região e a população de Antônio Gonçalves, o que for pertinente ao nosso município.
Bom, vamos lá então, prefeito, em relação à Covid-19, como é que estão os números no município de Antônio Gonçalves e as ações que têm sido adotadas para ajudar nesse combate e prevenção à Covid-19?
Bom, Macário, nós estávamos estável até o final de 2021, né? Depois veio o surto da gripe, onde realmente ficou incontrolável. Médicos ficaram doentes, alguns funcionários da rede municipal de saúde, e por conta disso preferimos baixar o decreto, né? Sofremos um pouco de crítica, mas vimos que a população realmente consciente aplaudiu, tanto no nosso município como nas cidades circunvizinhas. E hoje nós estamos vendo que o Brasil está prestes a passar por um colapso mais uma vez, né? Hospitais de campanha sendo abertos, 85% ou mais dos leitos hospitalares na capital e algumas cidades ocupados. Mas, graças a Deus, na nossa cidade, os índices vinham controlados e está subindo aos poucos. Ó, se você observar da semana passada para cá, praticamente dobrou ou triplicou. Então, um dos motivos de nós termos baixado o decreto lá atrás foi para a gente justamente sanar, proibir alguns eventos, para que não viesse o surto de uma vez. Tem cidades nossas vizinhas, tipo Serrolândia, estive com o prefeito de Serrolândia terça-feira, numa reunião na UPB, e ele falou que já estava em 76, 80 casos, cidade pequena, né? Ali em Mirangaba, o prefeito passou para mim que teria que suspender e fechar totalmente alguns órgãos, porque o índice de servidores era altíssimo, que deu o teste positivo. Então, o que acontece? Estamos tomando as medidas cabíveis. Agora, a população também tem que se ajustar. Cheguei na Secretaria de Saúde hoje, tinha uma servidora sem máscara. Aí eu falei, você acha que você está no local correto sem máscara? A resposta dela foi, eu estou comendo. Bom, mas, de qualquer forma, eu chamei e reclamei. Então, nós temos que fazer o dever de casa, né? Eu reconheço que alguns dias eu estava sem máscara, porque estava realmente sanado. Mas hoje, como realmente os casos estão elevando, a gente tem que continuar na mesma rotina. Baixei o decreto, suspendi alguns eventos. Quem faz evento fica com raiva porque não quer entender.
Quais são os eventos que foram, nesse momento, suspensos lá no município de Antônio Gonçalves?
Qualquer tipo de evento, né? Qualquer tipo de evento festivos. Bandas, aniversários grandes, casamentos, né? Torneio de futebol não é para ter. Agora, se é o baba do final de tarde, não tem problema. A academia está funcionando, os cultos estão tendo, as missas estão tendo. Agora a gente não vai aceitar. Vem um pregador de fora, vem uma banda evangélica, uma banda católica se apresentar, onde a gente sabe que o fluxo dobra ou triplica por conta do evento. Aí a gente não pode aceitar. Mas os cultos estão sendo mantidos, as missas estão sendo mantidas, o baba de final de tarde está sendo mantido, mas torneio a gente não pode permitir, porque realmente não é só os jogadores. Aí dá 300, 400, 500 ou até 1000 pessoas, porque é o lazer. E nesse momento, infelizmente, não é decisão minha. É decisão do Estado também, e a gente tem que seguir. E a gente, vendo a necessidade, a gente tem que estar do lado da população, porque só nós sabemos, e gestores sabem, o quanto foi ruim para o país o período que fechou todo o país. Ou todo mundo, né? O prejuízo que causou para os comerciantes, pessoas desempregadas, pais de família desempregados que tinham uma instabilidade de vida e deixou de ter com desemprego. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. E essa responsabilidade tem que se estender a todo cidadão. Ele tem que ser consciente e ter consciência disso.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Antônio Gonçalves, Djalma Neto, doutor Dudu. Trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo. Leandro.
Prefeito, boa tarde. Em relação ao surto de H3N2, o município de Antônio Gonçalves foi também afetado, além da Covid?
Com certeza, e muito. Ficamos sem médico. A secretaria ficou com mais de 6 servidores, Secretaria de Saúde, né? Você viu que faltou tudo. A medicação básica para febre faltou tanto na rede municipal do nosso município, como nos municípios vizinhos, como nas farmácias particulares, também faltou determinada medicação. Então, foi geral e está sendo geral. Se você analisar, hoje nós estamos com 28 casos atípicos do Covid e estamos testando. Começou a vacinação de crianças a partir de 12 anos. No período do recesso natalino, colocamos a vacina na Secretaria de Saúde, mas voltamos para todos os postos de saúde, ou seja, o PSF de Rosália, o PSF de Alto Boa Vista, o de Jiboia, o de Caldeirão. A vacinação está sendo lá. Por quê? Qual o motivo? Porque a criançada ela tem que ter um médico para acompanhar. E fique em observação aproximadamente meia hora no mínimo, porque se tiver alguma reação, tem um médico ali para acompanhar. Então, como nós temos os médicos nas unidades, foi por isso que nós tiramos a vacinação da Secretaria de Saúde para os postos. A exemplo de minha filha, ela foi tomar a vacina segunda-feira, ela foi para o povoado de Jiboia, onde tinha um médico naquele momento para atender, e ficou, né, meia hora de em observação. Então, a população criticou porque saiu da secretaria, não. Para melhorar e atender melhor a população. Então, a população, muitas vezes, antes de criticar, veja qual foi o motivo. Saímos de um setor e distribuímos em vários setores, que é no local correto e adequado, onde existe o médico e existe toda a equipe, que é nos PSF, no posto de saúde.
Quer dizer, é uma questão de esclarecimento e de comunicação, né? O senhor está explicando aí para a população que a vacina saiu de um centro específico por conta de que não poderia disponibilizar médico nesse centro e também nos PSF. Então agora a vacinação está sendo feita nos PSF para as crianças e para os adultos também. Como é que está tudo junto?
Corretamente, tudo junto.
E a adesão da vacinação para as crianças abaixo de 11 anos, como é que está por lá? Não,
por enquanto a gente dá com a idade de 12 anos para cima. Então, a tendência que for suprindo a nossa necessidade, a gente vai obedecendo as regras e vai baixando a faixa etária.
Prefeito, e a vacina da gripe, está ok? Está tendo vacina? Está sendo feito? Como é que está no município?
Não, está sendo feito. Inclusive, eu tive na
secretaria... A gente fala vacina da gripe, né? Mas a vacina de gripe e outras também, né?
Está sendo feito, viu? Todas as vacinas, o quadro está normal.
Leandro.
Pessoas que têm que correr, né? E também dizer assim, é uma obrigatoriedade. Eu fico observando, Macário, que tem crianças que estão querendo ter mais responsabilidade do que um adulto que é consciente. Sabe? Você não tem noção da satisfação de uma criança de 12 anos, quando chega o dia para ela se vacinar. Né? A satisfação. Então, assim, a criançada, que não era para ter certa maturidade, está tendo uma maturidade enorme com relação aos adultos, ao jovem, né, que evita se vacinar, que não quer se vacinar. Então, a cobrança em Salvador mesmo, todo restaurante que você vai, cadê o cartão de vacina? Cadê o cartão de vacina? Então, eu acredito que mais consciência seria desnecessário esse tipo de cobrança. Né? Mas quando vem realmente essa cobrança, é porque realmente está faltando consciência.
Mas o cartão, o passaporte vacinal é exigido lá em Antônio Gonçalves, nos órgãos públicos?
Nós já estávamos pedindo. Mas você não tem noção da crítica, a rejeição, as pessoas acham que é desnecessário, e a gente sabe que é necessário, porque acaba realmente fazendo com que a pessoa abra sua mente e tenha mais consciência. Mas é complicado. Num município pequeno, você impor determinadas regras é complicado.
Bom, 1h14, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Antônio Gonçalves, Djalma Neto, doutor Dudu. Leandro, tinha outra pergunta, Leandro, fica à vontade.
Em relação a essa questão de notificações, caso comerciantes ou qualquer pessoa resolvam descumprir essas medidas, esses decretos? Como é que o município pretende agir? Fiscalização, notificação em caso de descumprimento?
Olha só, o comércio em si, tanto em Antônio Gonçalves como nos municípios vizinhos, relaxaram um pouco. Foi passando, os casos diminuíram, as coisas ficaram mais flexíveis e acessíveis, mas começaram com o aumento da gripe e com o aumento dos casos, as pessoas já começaram a usar máscara, o álcool gel, e a gente vem cobrando a postura gradativamente. Agora, tem comerciantes que retrucam, né? Então a gente não pode, de forma alguma, em cima dele, fechar o comércio dele e impor, não. A gente aguarda a determinação do Estado, o que é que o Estado vai decidir.
Bom, 1h15, nós estamos conversando com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Djalma Neto, doutor Dudu, falando aí, de início, nós começamos falando aí sobre coronavírus, vacinação, acompanhamento, decreto, lá no município de Campo Formoso, o município de Antônio Gonçalves. Doutor Djalma, esse decreto, no início nós perguntamos para o senhor, ele é baseado nas informações, o senhor tem um comitê, porque os municípios têm o comitê de estudo desses assuntos, no município de Antônio Gonçalves foi montado esse comitê, o comitê que ajuda o senhor, que assessora nesse momento de tomar essas decisões?
Eu sentei com todos os coordenadores até tomar essa decisão, inclusive com a chefe da Vigilância Sanitária. Ela estava na reunião e participou, doutora Larissa, que ela é veterinária e é responsável pelo setor, né, da Vigilância Sanitária e tudo, porque é um corpo. E com o secretário de Saúde e com todos os coordenadores. Não foi uma decisão minha, foi uma decisão tomada em conjunto com os profissionais responsáveis.
Então é isso, existe o comitê, nesse comitê que toma as decisões, né?
Existe.
Leandro.
Em relação ao início das aulas na rede municipal, tem previsão? Será no formato presencial? Tem essa questão da imunização também de crianças, adolescentes? O que você pode dizer sobre isso?
Nós iremos seguir o determinado pelo Estado, né? Por enquanto, as aulas vão ser mantidas presencial. Agora, lá na frente, a depender da decisão do MEC ou a decisão do governo do Estado, é quem vai definir se vai ser presencial, se vai ser remota, se vai ser mista. Então, quer dizer, a gente, por enquanto, é para ser presencial no início de março. Início de março.
Bom, nós estamos conversando então com o prefeito Antônio Gonçalves. Já que nós falamos dessa questão de educação, eu vou lhe fazer uma pergunta aí sobre a questão do piso nacional dos servidores, né, dos professores, que passa de R$ 2.800 para R$ 3.800 e está gerando uma série de discussões em relação a essa questão. Eu não sei quantos professores o senhor tem lá no município de Antônio Gonçalves, ou lá ou aqui pertinho, né? A gente fala lá porque é Antônio Gonçalves, município de Antônio Gonçalves. Professores, o senhor tem no município e como é que o senhor vê essa decisão aí de valorização desses profissionais tão importantes na nossa vida, no dia a dia?
Não, de forma alguma nós iremos retrucar. Eu não sou contra a classe, eu sou a favor algumas decisões, mas mesmo assim, para tomar decisões, nós temos que estar embasado e seguro. Não adianta nós tomarmos decisões onde lá na frente iremos responder judicialmente por uma decisão que não era para ter sido feita e fizemos. Eu sou filho de educadora, minha mãe é professora aposentada do Estado, minha esposa ela é educadora, ela é professora do quadro efetivo da UNEB de Senhor do Bonfim. Então, o nosso presidente, quando eu digo nosso, que ele é presidente de todos, quem votou nele e quem não votou. Ele anunciou, né, 33% no piso. Mas iremos aguardar uma nota técnica do MEC determinando realmente a partir de quando vai ser a validade. Se for desde o início do ano de janeiro, tranquilo. Iremos ver com a classe, com o sindicato, como é que a gente vai pagar o retroativo. Se tiver o dinheiro de vez, a gente paga de vez. Se não tiver, a gente senta com a classe, com o sindicato e discute. Se é de uma vez, se é de duas vezes, mas de forma alguma iremos descumprir, né, o que for determinado.
Bom, Leandro Daniel, com pergunta do ouvinte, na entrevista hoje ao prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, pelo 988370676, 988370676, Leandro, pergunta do ouvinte.
É isso, justamente isso, tem uma comissão de professores lá do município de Antônio Gonçalves, o pessoal enviou uma mensagem aqui para a gente sobre essa questão de sobras do Fundeb, o ano passado, o senhor comentou um pouquinho, ou sempre, qual é esse montante referente ao ano passado, que ele, segundo essa comissão, o senhor garantiu que iria pagar, mas não pagou, segundo o pessoal. O que o senhor pode dizer sobre isso? um montante e se irá pagar?
Eu fui procurado pelo sindicato diversas vezes e fui procurado pela presidente do Conselho de Educação. Eu falei para elas que de forma alguma eu deixaria de fazer o rateio desde que eu tivesse, né, respaldo legal, não é isso? Eu não me recordo o nome do prefeito agora, mas foi citado na reunião terça-feira da UPB, onde tinha mais de 200 prefeitos. Que lá atrás um prefeito fez um rateio, uma bonificação, e depois o próprio Ministério Público acionou ele, numa ação de improbidade, fazendo com que ele devolvesse do recurso próprio dele esse valor. Ele, automaticamente, chamou a LIDE todos os professores. Ou seja, se eu estou respondendo que probidade e vou ter que devolver do meu bolso porque entende-se que eu fiz ilegalmente, então os professores receberam legal. Eu me embasei, Macarne, justamente pelo UPB, né, o jurídico da UPB, e pelo Tribunal de Contas do município, aonde a opinião deles era o não rateio. Então, eu fui em cima disso. Não é decisão minha, é decisão contrária à minha vontade e à classe. Eu não tinha de forma alguma a intenção de fazer isso, mas eu tenho que me resguardar, né? Eu tenho que me resguardar. Se o próprio TCM alegava isso, e nós cumprimos os índices. Teve algumas cidades que fizeram, né, com algumas determinações jurídicas e pareceres do corpo próprio. Eu alcancei o índice 70.4. Né? Tenho uma reserva lá, aguardando alguma decisão. Inclusive, encontrei com um professor hoje, conversei com ele. Ainda está em tempo, mas eu tenho que me resguardar. Naquele momento, eu não podia e não posso, justamente por conta que o TCM não mudou de opinião. A advogada da UPB disse que alguns prefeitos que fizeram podem responder, e muito, porque esteve em reunião com o presidente do TCM e ele relatou mais uma vez quanto a essa questão. Então, eu só peço assim, coerência, que tenham paciência, que eu sei que realmente é bom para os professores, né? As pessoas até já fazem até previsões de final de ano, um piso de uma casa, se o dinheiro for muito, uma pintura, uma viagem com a família, para presentear um filho, mas eu não fiz porque eu não quis, eu fiz porque eu fui orientado a isso.
O prefeito de Antônio Gonçalves é o entrevistado do Jornal 98 Notícias, Djalma Neto, doutor Dudu. Prefeito, eu me recordo de várias entrevistas nossas, vários bate-papo, e o senhor dizia, olha, eu pretendo aproximar minha gestão do cidadão, proporcionar serviços que realmente atendam às demandas, às necessidades do cidadão de Antônio Gonçalves. Nesse um ano de governo, ou um ano e pouco mais, quase um ano e um mês, o senhor tem conseguido colocar aquelas ideias, aqueles planos que o senhor dizia, que o senhor traçou, tem colocado na sua gestão nesse um ano e pouco de governo?
Macário, primeiramente aqui, agradecer a presença do secretário de administração Jean Carro, do chefe de gabinete Edinho e dos vereadores que aqui estão presentes, né? A vereadora Genivalda, o vereador Júnior do Caldeirão, o vereador Vuzinha, o vereador Sérgio do Ideus e o vereador Dida Barraca. A ausência de Jair de Lima, porque está de Covid, a ausência da nossa vice-prefeita querida Irene, que também está de Covid, e a ausência do vereador Jânio, que está viajando, né? E agradecer a presença de todos eles que estão aqui para prestigiar e me dar o suporte e o apoio nessa entrevista. Olha só, quando eu falei de colocar a gestão mais próxima da população, a gente vem aplicando e fazendo com que as pessoas se sintam mais próximas do poder público, né? Não conseguimos abranger na totalidade, porque um ano de gestão, quando você pega uma prefeitura no escuro, com diversas dificuldades, a exemplo de chegar na prefeitura e encontrar apenas um computador, e para formar vários computadores, o técnico pegar uma placa de uma peça de outro para formar, que isso é fato, mas conseguimos, graças a Deus, em um ano, realizar muito. Olha só, se nós tínhamos uma casa de apoio, com 13 pessoas, em um bairro periférico, com uma pessoa só para lavar, cozinhar e atender. E foi para um bairro de classe média, com a casa aconchegante, com aproximadamente 50 leitos, com 7 funcionários, onde tem um carro à disposição para levar e deixar nas clínicas e hospitais. Lógico, em parceria com a Prefeitura de Pindobaçu, que graças a Deus vem dando certo, do saudoso e amigo prefeito Dr. Davi. Eu acredito que é levar a gestão pública para mais próxima do povo. Você chegar num centro de reabilitação que não tinha na cidade e que hoje é uma referência para as pessoas do nosso município, aonde eu já liberei a licitação para comprar o material para a gente inaugurar mais 2 centros de reabilitação no município, um em Brejão da Grota e outro em Caldeirão do Mulato. A acessibilidade de todas as pessoas do município ao uso do bem público, que é desde a exames, sem olhar se é A, se é B, se é C, a população é testemunha disso, mesmo com críticas, isso é natural, a colocar o atendimento médico nas comunidades que não tinham de 15 em 15, onde chegaram na prefeitura essa semana o pessoal de Sapé, falando que nunca teve um atendimento médico. E eu, com minha consciência, que o Sapé é do lado da barragem, que de 15 em 15 a equipe está indo. Né? Colocar a serviço do povo especialista que nunca teve no município, e quando a pessoa precisava de um ortopedista, tinha que ir para Juazeiro. E hoje o ortopedista vem para o município e as pessoas são atendidas dentro do município. Então, o cardiologista, o ginecologista, o ortopedista e as outras especialidades, eles vêm para o município e atendem no município. Onde, quando existiam essas consultas, a pessoa tinha que se deslocar até o consultório e até a cidade vizinha, muitas das vezes em Juazeiro, para poder fazer esse exame. Então, eu acredito que isso é colocar a população mais perto da gestão. E grandes conquistas. Um exemplo. Nós já reformamos quantos prédios públicos que estavam abandonados, sendo tratados como elefantes brancos, e que hoje está servindo a população. Né? A SAMU iremos inaugurar daqui a 15 dias. A escola da Santana, que era um sonho, vai inaugurar daqui a 15 dias uma nova escola, praticamente posso dizer quase uma nova da forma que ela estava. A creche, a Raio do Sol, os profissionais que trabalhavam naquela área sabem como realmente estava e nós inauguramos mês passado. A quadra de esporte, que foi feita há quase 30 anos, pela primeira vez passou por uma reforma em 30 anos. A casa de farinha de salgada, que foi uma reivindicação, que não inauguramos em tempo hábil por conta da Coelba, mas graças a Deus a Coelba já ligou a energia e iremos inaugurar a casa de farinha do povoado de Salgada a semana que vem. Né? O sistema de água, só dos canos de Baixinha, que era uma reivindicação antes, tinha água, mas era para duas localidades, uma mesma rede. A população primeira, que é Olho d'Água, recebia a água não chegava em tempo hábil, a Baixinha. Porque primeiro as torneiras estavam ligadas aqui e algumas pessoas do povoado de Baixinha não recebiam água. Nós colocamos mais de 500 metros de cano e hoje cada povoado tem sua rede. Então estou falando aqui rapidamente das conquistas que foram feitas. E sem contar, Macário, a acessibilidade ao gestor. Acessibilidade. Todas as classes que já me procuraram no município, acessibilidade. Todas as igrejas que já me procuraram no município, acessibilidade. Se eu estou na prefeitura, eu sou acessível. Eu não digo não estou, o prefeito está, mas está em reunião, hoje não pode atender. Se eu estou em casa, o prefeito está aí, minha esposa é quem faz questão de abrir a porta. Ela todos os dias vai, o prefeito viajou, só vai estar aqui tal dia, o prefeito está, mas está se arrumando porque vai ter reunião, hoje ele não pode ver, amanhã que ele atende todo mundo. Então o que acontece? As pessoas têm acessibilidade a mim. Mas existem as críticas. O prefeito ainda não andou no povoado tal. O prefeito a gente não vê na praça, nas esquinas. Cada gestor tem sua peculiaridade.
É.
Mas o importante é saber que o gestor, ele está presente.
Bom, 1h36, nós estamos conversando com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. Leandro Daniel tem mais pergunta do ouvinte pelo 988370676. Leandro.
Tem um questionamento aqui dos moradores da Terceira Ponte. Eles falam que a localidade já pertence a Antônio Gonçalves, estão na luta aí pelo pavimento, calçamento, pavimentação, enfim. O que o senhor pode dizer para esses moradores E tem também um questionamento de moradores lá da rua Tranqueiro Neves, Copa 70. Os ouvintes falam aqui, mais de 20 anos, a rua precisa de assistência, o bairro, enfim. O que, é que o senhor pode dizer, responder aos ouvintes aí sobre esses questionamentos?
Pronto, vamos falar de pavimentação. O Túlio Gonçalves vai receber a maior obra de pavimentação dos últimos 30 anos. Vai ficar na história. Eu estive reunido, o ano passado, com a comunidade de Barra Amarelo, onde uma parte vota no município de Antônio Gonçalves e outra parte vota no município de Canformoso. E eles reivindicaram essa pavimentação. E eu falei para eles que o ano de 2022 seria um ano de conquistas e com certeza a gente iria agraciar a comunidade de Barra Amarelo com a pavimentação que já foi medida e está dentro do projeto. Copa 70 também não vai ser diferente. Olha só. Só para este ano nós temos um convênio com a Sudene de R$500 mil, que já foi todo homologado. A gente só está aguardando a Sudene repassar os primeiros 20%, que é a primeira contrapartida, para a obra iniciar, que vai calçar a entrada do Lago Azul, a principal e algumas ruas. Temos, através do governo do estado, e eu tenho que agradecer muito ao Rui Costa e ao deputado Adolfo Menezes, que conseguiu 2,6 km de pavimentação para a sede do município, onde vai calçar várias ruas do nosso município. E também um investimento de R$1.200.000 de pavimentação para as localidades de Caldeirão de Mulato e Brejão da Grota, que também com certeza irá iniciar as obras agora em janeiro, e sem contar no asfalto que vai ligar a sede do município ao povoado de Jiboia, também presente do nosso deputado Adolfo Menezes. Para concluirmos, gostaria de falar para Alto de Cajazeira, que Alto de Cajazeira também não está de fora. Alto de Cajazeira mora no meu coração e nós iremos contemplar também algumas ruas com essa pavimentação. O bairro Copa 70 é um bairro que merece ser assistido por nós, porque é um bairro que eu tenho muita alegria, porque foi o bairro, Macário, que o ex-prefeito de Indamorim, há mais de 20 anos, com sua singela sabedoria, embora não tenha grau de escolaridade, fez aquele município desenvolver. Foi o único gestor na história de Antônio Gonçalves que doou mais de 600 lotes de casa para o povo construir. E muitas casas, se não tiver o telhado, tem um bloco. E se não tiver o bloco, tem a casa toda, feita com ajuda pelo aquele cidadão. E o bairro Copa 70, naquela época, foram 270 lotes doados pelo município. E se passaram 16 anos do grupo adversário hoje e sequer deram um lote de terra para as pessoas construírem. Copa 70 também vai receber pavimentação numa emenda concedida pelo deputado Antônio Brito, que vai contemplar algumas ruas de Copa 70 e algumas ruas do bairro Boa Vista. Obra esta que a gente está aguardando a decisão do juiz de Canformoso, da Justiça Federal, porque ficamos com pendência da Caixa Econômica e alguns documentos da gestão anterior, por isso nós não pudemos assinar o convênio, foi o presente que eu recebi, mas estamos aguardando o juiz decidir com essa liminar para autorizar a gente a assinar esse convênio. Esse convênio é de R$300 mil, do deputado Antônio Brito, para calçar algumas ruas de Copa 70 e algumas ruas de Boa Vista.
Bom, prefeito, nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias, há 1h41 com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. A oportunidade de esclarecer. Eu queria perguntar para o senhor sobre essa questão do Ministério Público, que trata aí a questão de grau de parentesco, nepotismo. O senhor é advogado, conhece, além de prefeito, é advogado, está dentro da sua área no, na questão jurídica, o senhor conhece. O que é que o senhor poderia dizer, trazer aqui para os ouvintes da Rádio 98 Notícias, do Jornal 98 Notícias, a população de Antônio Gonçalves, no que diz respeito a essa orientação, esse assunto que vem sendo tratado aí no Ministério Público?
Olha só, Macari. Foi uma denúncia feita por um vereador, isso é natural, né? Se formos analisar a gestão passada comparado com a gestão atual, é praticamente irrisório a quantidade de parentes que eu tenho. Mas você sabe que mesmo sendo parente, a lei assegura, a depender da função, se a pessoa realmente tem capacidade técnica para isso. O secretário de administração, Jean Carlos, ele é vereador. Ele está na pasta de secretário. E o outro, meu irmão, chefe de gabinete. Mas a denúncia, em determinado ponto, foi tão irresponsável que citou nomes que nem existem. Que nem existem. Na relação dele, tem nomes que nem existem. Já respondi ao Ministério Público, eu fui notificado, a gente responde. Depois o Ministério Público vai analisar a nossa resposta e vai ver realmente onde existe o nepotismo, onde não existe. Depois que ele analisar, com certeza ele deve chamar para uma reunião e deve opinar, né, se realmente existe o nepotismo ali ou não. Sabemos que fizemos um credenciamento. Esse credenciamento teve uma sobrinha minha que foi contemplada, ela está trabalhando, como teve tantas outras de outros municípios que foram contemplados, e ele vai decidir se o credenciamento está favorecendo ou não. Agora, é o que eu gostaria de esclarecer. Os profissionais, eles costumam falar à oposição que só tem gente de conformoso. Eu queria que eles apontassem quem é de conformoso, que não tem qualificação, que está trabalhando. Eu botei dentista, porque naquele momento não tínhamos no grupo dentista para trabalhar. Hoje, já existe. E a gente está colocando. Botei o dentista Daniel, que todo mundo sabe que não votou em mim, hoje está trabalhando, né? Hoje existe 3 enfermeiras trabalhando no município, que 2 não votaram em mim, estão trabalhando, né? Chamei para trabalhar, se queria trabalhar no município, aceitaram. Excelente profissional. E vou chamar mais e mais. Então, quando falar só tem gente que é formoso, cite se realmente a cidade tem a quantidade de profissionais suficientes qualificados. Que na época do gestor Roberto, também tinha enfermeiro de fora, porque a cidade não tinha a quantidade necessária para o município. Eu não faço política denegrindo imagem. Eu faço política e fiz oposição com a realidade, com a verdade. É o que não acontece hoje no nosso município, né? Eles tentam jogar. Mas eu fico tranquilo, porque, Macário, toda crítica ela é bem-vinda. Não adianta eu falar que não tem médico quando tem, porque a população está indo e está vendo que tem. Então, essa crítica vai ser infundada. Agora, não tem médico. A população sabe que não tem porque está indo e não acha, aí realmente vira uma verdade, porque é verdade. Entendeu? Então, resumindo aqui, só para você entender a lógica da situação. Não existiu uma gestão para ter tanto parente como existiu na gestão de Roberto. O político, ele tem que analisar lá na frente. Não se joga pedra no telhado de vidro quando o dele é de vidro. Hoje eu estou aqui. Quem sabe quem está batendo em mim futuramente não vai ser candidato ou muitas vezes contemplado pela população e ser um futuro gestor. Não é isso? Então, temos que se preocupar com coisas realmente que venham alavancar e ajudar o município. Eu estou tranquilo, o município, eu tenho certeza que o promotor ele vai chamar.
Seguir as orientações. Pelo que eu entendi.
As orientações do promotor e vamos para frente.
Pelo que eu entendi, aí só para comprar, para a gente esclarecer, para não fugir desse ponto.
Só esclarecendo aqui,
fica à vontade.
Citaram que o secretário de saúde não mora em Antônio Gonçalves, em Bonfim. Ele é filho da terra. Ele é de Caldeirão do Mulato. Esqueceram que a Simone nunca morou em Antônio Gonçalves. Veio morar no último ano. Nascida e criada em Teoformoso, em Salvador. Esqueceram que a Lucinha, em memória, nunca morou em Antônio Gonçalves. Morava em Campo Formoso. Trabalhava em Antônio Gonçalves. E tantos outros. Ô, gente, peraí, pelo amor de Deus.
É aquilo que o senhor disse, né? Se tiver qualificação e se precisar, o senhor vai buscar onde precisar. E outra questão é, aí seguir a orientação do Ministério Público. Olha, tem que afastar, afasta. Pode ficar, vai ficar. Pelo que eu entendi é isso, que o seu procedimento vai ser esse. Seguir a orientação do Ministério Público e da Justiça. Prefeito, olha, nós queremos agradecer, já estamos aqui 1h46, agradecer, 1h45, agradecer ao senhor pela sua participação conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Prefeito Dudu, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, Macari. Estou sempre à disposição para esclarecer qualquer situação. E mando um abraço para Zito Veras, um abraço para todos vocês da 98. Né? Desejar um excelente final de semana para todos os munícipes de Antônio Gonçalves e falar para o povo de Antônio Gonçalves. A doença está aí, é visível, não acabou. Vamos zelar do nosso município. Máscara, álcool em gel, quem não se vacinou, se vacinar, que nós estamos vendo que quem está na UTI, que quem está internado, foram as pessoas que não tomaram a vacina. Quem tomou, está pegando, mas o sintoma está leve, está brando. E dizer a todos de Antônio Gonçalves que Antônio Gonçalves está no rumo certo. E vamos olhar para os quatro cantos do município, que em um ano de gestão nós já avançamos e muito. E eu tenho certeza que nos próximos 3 anos iremos recuperar o que Antônio Gonçalves perdeu e deixou de desenvolver. Um abraço a todos e que todos passem um final de semana com suas famílias em paz, né, agraciado, e que vocês tenham um gestor que se preocupa com o dinheiro público e um gestor que se preocupa com o município e só quer ver o município avançar e avançar muito mais.